minutos. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Unimed o presidente da Ucopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, Miguel Tranin. E antes de iniciar essa entrevista, lembramos que você pode assistir a transmissão da entrevista no canal do YouTube, na página do Facebook e no Twitter da CBN Maringá. Olá, muito boa noite. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigado a você, Luciana, e aos ouvintes por essa oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês.
Bom, para começar, já inicio falando sobre a safra de cana-de-açúcar, que teve início em abril. Eu queria saber o seguinte, como é que está a produção, se o tempo está ajudando, né? E qual a área plantada no Paraná?
Pois é, em função dos últimos anos aí, em especial o último ano, que a seca foi mais severa ainda, os dois anos anteriores foram poucas chuvas, e no último, né, foi muito, muita diferença, né? Muita pouca chuva, ainda ocorrência de geadas. O que que fez? Ocorreu um atraso muito grande do início de safra. O Paraná sempre começou o início de março, algumas unidades às vezes até em fevereiro, e dessa vez começamos em abril e a grande maioria até na segunda quinzena de abril. Nossa. Ou seja, foi uma mudança bastante grande pelo atraso do desenvolvimento da cana por falta de chuva ano passado. Então, temos a expectativa aí de colher muito, muito semelhante à safra passada, em torno de 31 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, a expectativa de produção. Uma produção aí de em torno de 2 milhões e 200 mil toneladas de açúcar e em torno de 1.150 mil metros cúbicos de etanol. Então, é mais ou menos essa a expectativa. O Paraná hoje houve uma redução, né? Sempre tínhamos em torno de quase 700 mil hectares. Hoje estamos na faixa de 500, 520 mil hectares de cana-de-açúcar.
Então já tem esse planejamento de quanto que será produzido de etanol e quanto de cana?
Sim, essa é a estimativa, que é a última estimativa que fizemos, né? O levantamento das unidades do Paraná. E reduziu muito, né, nos últimos anos do Paraná, e em especial em função da seca no último ano, foram apenas 31 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas.
Uhum. Agora, nesse planejamento, nessa decisão, o que pesou mais?
Na verdade, é o próprio desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar. Pela falta de chuva no ano passado, basicamente foi esse aí o grande inconveniente, o grande empecilho para que a safra começasse um pouco mais cedo.
Não, mas eu digo assim, na divisão, uma quantidade vai para etanol, uma quantidade vai para açúcar. Vocês já fizeram esse planejamento, né?
Também? Isso aí varia muito pouco. Como isso aí depende muito da planta. Quando você coloca uma planta, né, você faz uma fábrica de açúcar e álcool, no teu projeto já é para X toneladas de cana, de açúcar e X mil metros cúbicos de etanol. Então, a variação disso é, no máximo, aí 15%, muito difícil você chegar a 20%. Depende de algumas unidades. Só as unidades que eram antes só destilaria, ou seja, só produziam álcool, e daí implementaram com açúcar, essas, às vezes, têm uma certa flexibilidade. Mas são poucas unidades nessa condição que pode ter uma variação tão grande.
Uhum. Bom, a gente está enfrentando no Brasil e no mundo todo uma crise do petróleo, né? As dificuldades do petróleo. Agora, com o aumento do preço do combustível fóssil, a gente sempre se pergunta, né, por que que o Brasil não investe, de uma vez por todas, no projeto de biocombustíveis e no etanol, no próprio etanol? O que está faltando para isso?
Na verdade, tem o peso grande, né, da indústria petroleira, né, e por consequência, muito alinhado com a indústria automobilística, mas tem avançado devagar, né? Hoje a gente tivemos há poucos dias uma comitiva na Índia estimulando o uso e a fabricação de veículos flex lá, né? Fomos bem recebidos pelo governo indiano, que até ficou de retribuir essa visita ao Brasil para que possam de fato implementar. O que eles têm lá hoje é só o que nós temos no nosso etanol aqui, mas ainda pouco. Lá é 10% da gasolina deles é com etanol. Nosso aqui já está em 27%. Então eles estão nessa implementação de talvez agora terem um veículo flex para poder daí ter o abastecimento de puro etanol, como nós temos essa opção aqui no Brasil.
Uhum. O Brasil já produziu mais etanol do que produz hoje em dia?
Já. Temos safra que foram maiores, a safra do Brasil, as duas últimas, foram menores, especialmente a última, A última, para você ter uma ideia, foi em torno de 80 milhões de toneladas de açúcar, ou seja, quase 3 vezes a produção do Paraná, a menor de safra no Brasil todo. Então é uma quebra de safra significativa, seria o Paraná e o Mato Grosso do Sul juntos não produzindo cana-de-açúcar. Então o impacto foi bastante grande, e tanto que refletiu também a questão de preço do açúcar, o mercado internacional, a questão climática não foi uma exclusividade do Brasil. Tiveram alguns outros países que sofreram com isso também.
Uhum. Bom, os consumidores sempre se perguntam, né? Por que que quando a gasolina sobe, o etanol acaba subindo também, né? É uma questão de mercado? Você pode explicar para a gente?
O principal é, sem dúvida nenhuma, é mercado, Luciana. Até porque, vamos dizer assim, hoje o que está pressionando um pouco os preços do etanol é, sem dúvida nenhuma, o açúcar. Mas como não tem essa variação toda, acabou subindo de fato, porque os nossos custos subiram demasiadamente. Né? Adubo aí, há 2 anos atrás, você pagava em torno de R$ 2.000 a tonelada de açúcar, de uma formulação, hoje está na faixa, a mesma formulação de adubo, hoje está na faixa de R$ 5.500 a R$ 5.800 a tonelada. Ou seja, um aumento aí mais de 150%. Né? E não é diferente nos defensivos, no processo, o combustível que é produzido. Então tem uma série de questões aí que elevou muito o custo de produção. Não foi exclusividade da cana-de-açúcar, todas as outras atividades agrícolas subiram muito o preço e, por consequência, acaba refletindo no consumidor.
Agora, se todo mundo for comprar etanol, tem o suficiente para manter a produção é suficiente para manter os carros que estão rodando?
Não, aí teríamos, se aí fosse unicamente o etanol, daí teria que aumentar bastante a produção de etanol no Brasil. Né?
Isso também explica, porque quando a gasolina sobe, o etanol também tem que acompanhar, porque se todo mundo comprar, de repente, o etanol acaba, é isso?
É, assim, acaba subindo. Uma das alternativas que se tem hoje, Luciana, é a implementação aí dos veículos híbridos, né? O híbrido flex, por exemplo, se ele for a etanol, né, o etanol, vamos dizer assim, hoje, um veículo aí que gasta de 8 a 10, roda 8 a 10 quilômetros com 1 litro de etanol. Ele, nesse veículo híbrido, faz de 20 a 30 quilômetros com o mesmo litro de etanol. Então, é uma diferença muito grande no consumo, né? Ou seja, um terço a mais de que roda com o mesmo consumo. Ou seja, daí muda todo o cenário. Então, tem uma proposta já de algumas montadoras para fazer esse híbrido flex, que seria uma grande oportunidade aí para os consumidores. E aí, vamos dizer assim, aquela barreira que existe, o etanol consome um pouco mais. Então, você quebra aquela barreira dos 30%. Você roda mais sem agredir o meio ambiente, sem as questões de saúde, a não emissão de poluentes. Então, tem todo esse lado que, às vezes, não é olhado do benefício ambiental e do benefício à saúde.
E, aliás, esse é um dos focos do RenovaBio, né? Do programa de descarbonização, programa do governo federal, né?
Com exatamente. Apoio. Agora, isso aí tem aumentado cada vez mais. As usinas já estão praticamente operando com essa forma aí, com o uso do RenovaBio. E também deve passar isso aí a outros setores do agronegócio como um todo. E as agroindústrias também estão participando já, ou buscando participar dessa menor emissão de carbono. Então, tudo aquilo que reduzir a emissão, o sequestro de carbono, deve ser estimulado pela agroindústria, e essa mudança está ocorrendo gradativamente.
Como é que está o cenário? Como é que o senhor vê o cenário econômico este ano? Como é que está o diálogo das usinas com o governo federal?
Não, nós estamos buscando, nós tivemos um pequeno empecilho aí, que é na questão da não tributação do etanol americano, que o efeito foi o que nós sabíamos, não ia impactar muito pouco na questão do preço, porque não foi só uma questão de preço direto, foi questão cambial, foi questão de preço. Então, a expectativa, talvez, do governo fosse que entrasse mais etanol americano no Brasil,
não,
e isso não aconteceu, né? Então, não aconteceu, não vingou, zeraram as alíquotas, tributação lá. Nós só questionamos por quê. O inverso não é verdadeiro. O nosso açúcar é altamente tributado quando é vendido para os Estados Unidos. Então, e o mesmo etanol nosso é tributado também. Então, essa diferença, esse desequilíbrio é que nós não concordamos muito e reclamamos ao governo. dessa não tributação no etanol americano na entrada pelo Brasil. A alegação foi que era para manter preço para baixo, mas a questão cambial não permitiu isso aí.
A isenção continua?
Ainda continua. Salvo engano, vai até começo de junho.
Mas não teve o efeito esperado, então?
Não, não. Até porque agora começou a safra também, a oferta naturalmente aumenta, né? Você viu aqui os números que eu te falei, até o final de abril, aí, comparativamente ao ano passado, a diferença é muito grande de usinas em funcionamento. A partir de agora, já estamos no mês de maio, estamos uma plena produção no Brasil todo. Então, há já mais de uma semana que os preços já recuaram um pouco e se mantém num nível melhor para o consumidor. Uhum. O que é natural sempre em todo início de safra. Né?
O senhor pode repetir esses números que o senhor falou?
Sim, a expectativa de produção de cana-de-açúcar no Paraná esse ano é de 30, 31 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, em torno de 2 milhões e 200 mil toneladas de açúcar e em torno de 1,200 a 1,250 mil metros cúbicos de etanol, sendo em torno aí de 600 de etanol hidratado e 550, 560 de etanol anidro.
Então o mercado já está sentindo essa produção.
Já teve uma maior oferta e com isso deu uma acomodação de preço. Só que naturalmente, se você me perguntar, Miguel, mas como é que está comparativamente ao ano passado? Ano passado nós tivemos preços mais baixos. Hoje estamos trabalhando num nível maior, mas muito por consequência disso tudo que eu falei. O nosso custo de produção aumentou significativamente. O próprio valor das terras, os valores imobiliários aí subiram tudo automaticamente. O produtor que arrenda a terra para o plantio da cana vai querer receber mais para compensar o efeito comparativamente às outras culturas de oportunidade para ele produzir.
Esse aumento de custos tem a relação também com a guerra na Ucrânia? E a guerra na Ucrânia traz outros reflexos além desse?
Tudo isso impacta. Nós saímos de uma questão antes da guerra de um petróleo a 60 dólares o barril para 90, 100 que está sendo praticado hoje. Então, isso teve um aumento significativo. Isso aí abalou o preço de quê? Preço do gás, preço do diesel, da gasolina, enfim, todos os derivados de petróleo aumentaram significativamente. Mesmo aquelas fontes que são de apenas gás, os preços, o aumento do preço no gás foi muito significativo. Principalmente isso aí, vamos dizer assim, na Europa, que tem mais esse consumo do gás direto.
Queria uma análise do senhor sobre o cenário econômico do país.
Eu vejo um momento bastante delicado, porque não é uma exclusividade só do nosso país, né? Isso é que preocupa um pouco. Porque quando você é um país isolado, tem um abalo econômico, a coisa é mais tranquila. E essa vez, esse prolongamento dessa guerra, somado à questão da Covid, né, esses blackouts na China, tudo isso aí tem abalado muito a economia. De uma visão que antes eu via que muito provavelmente houvesse uma interferência dos bancos centrais bastante significativa na produção, na indução de movimentação da economia, eu via com olhos até de mais tranquilidade. Mas a contrapartida disso, e você deve ter acompanhado, foi a escalada de preços de uma maneira geral. Vamos dizer assim, uma coisa mais fácil da gente enxergar. Um supermercado hoje vai fazer uma compra com o mesmo valor que você ia antes, não dá, vamos dizer assim. O aumento de todos aqueles produtos foi muito significativo. E isso aí não foi uma exclusividade do Brasil. Países aí que até então tinham uma inflação até negativa quase, hoje estão com 4, 5% de inflação. Então, vamos ver se o volume ou se de fato os bancos centrais vão agir fortemente para mobilizar e movimentar essa economia. Mas o impacto disso vai concluir também, ou vai necessitar também, até onde vai essa guerra insana na Ucrânia.
Verdade. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma ótima noite.
Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Boa noite.
Boa noite. Nós conversamos com o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, Miguel Tranin, aqui no estúdio CBN Unimed.